Aqui nós falamos de tudo para todos.
Agora são 11 horas e 39 minutos. Para saudar, comemorar e valorizar, acima de tudo, o médico, esse profissional que cuida da saúde do povo, nós vamos conversar agora com o doutor Felipe Antônio Cacciatore. Ele que iniciou sua carreira profissional no Hospital São José, mas tem uma história de vida de superação, né? De acreditar no seu potencial e seguir essa profissão, que é também, podemos chamar, uma grande missão. Dia do Médico, e o Hospital São José é um importante aliado na formação de profissionais. E, portanto, já conosco aqui para dar um bom dia aos nossos ouvintes. Doutor Felipe, bom dia!
Bom dia Jair, bom dia Bicudo, meu amigo de longa data, bom dia a todos os ouvintes do Ponto de Encontro. É muito prazeroso estar falando com todos hoje aqui, em alusão ao Dia do Médico que nós comemoramos hoje, né?
Verdade. Doutor Felipe, você é natural de Uruçanga, é isso?
Isso, nascido e criado em Uruçanga, né?
Uhum. Você nasceu em que, de que bairro aqui da cidade?
Eu sou do Rio Maior, Bicudo, na comunidade São João do Rio Maior. Nasci no Hospital de Uruçanga, minha mãe ainda reside no Rio Maior. Minha mãe, Avanir Cacciatore, trabalhou no setor de saúde de Uruçanga durante muitos anos, foi vereadora durante 3 legislaturas. E meu pai era mineiro aposentado, trabalhava na região de Santana, nessas minas da nossa região aí.
Ainda sobra um tempinho para tocar um violão?
Olha, eu toquei ontem, Jair. Toquei ontem, 5 minutos, mas a gente vê como que o tempo faz mal para quem não pratica, né? Aqueles 10 anos atrás, quando a gente se encontrava por aí, em nome da música, hoje já não condizem com a minha realidade mais, já não tenho mais aquela mão que tinha antigamente.
Antes de ingressar na faculdade para se formar médico, você cursou aqui na cidade, passou por que escolas, hein?
Eu cursei todo o meu ensino fundamental e médio na Escola Barão do Rio Branco, né? Época colégio estadual, depois escola de educação básica. Até o 3º ano de ensino médio eu cursei no Barão do Rio Branco, escola que contribuiu totalmente para a minha formação, que eu guardo grande carinho por ela. Vários familiares, amigos meus aí estudaram também. E quando eu finalizei o 3º ano de ensino médio no Barão do Rio Branco, eu aventei a carreira de administrador, que é o que eu nunca me encontrei até aquela época, e vendo a carreira de administrador achava aquilo como algo abrangente, e foi aí então que eu entrei na Unesc, na faculdade de administração de empresas.
Estudou em escola pública, e isso nos prova que para ser um bom profissional, especialmente em medicina, engenharia, profissões que exigem bastante, não quer dizer que você tenha que estudar já inicialmente nos primeiros anos em escolas particulares, né?
Eu acho que a escola, além de ser um meio de educação, ela é um meio de revelar o potencial da pessoa também, né, Jair? A gente vê grandes esportistas, grandes engenheiros, grandes médicos, grandes professores formados em escolas públicas ou não, mas que, em geral, o potencial do aluno, ele sempre está aliado à qualidade do ensino da escola, né? Então, tive a sorte de estudar numa escola que me ofereceu uma boa educação, uma boa qualidade de ensino, que depois, quando eu mudei de rumo na minha vida pessoal e profissional, no sentido de escolher pela medicina, que é uma carreira cujo vestibular é extremamente concorrido, mas eu guardava aqueles conhecimentos da época do Barão que foram providenciais, sem dúvida, para conseguir êxito naquela prova, né, de vestibular.
O pai mineiro aposentado e a mãe agricultora aposentada, mas também a Vani com uma grande passagem pela política também, né? Político uma vez, praticamente político sempre, né? A política está no sangue, quem gosta, né? Sempre com possibilidades e portas abertas, né, Felipe?
Ela sempre foi muito de lidar com pessoas, né, Jair? Então, eu acho que do lidar com pessoas para a carreira pública, a ponte é muito estreita, né? Ela teve a oportunidade de se eleger e fazer o trabalho que ela mais gostava ao lado dos uruçanguenses, na qualidade de política, mas sem dúvida o trabalho dela sempre foi no um a um, né? No pessoa a pessoa, nunca. O perfil dela sempre foi de auxílio individual, sabe?
Uhum. formado em administração, mas agora formado na medicina. Você atuou primeiramente em que instituição? Foi no Hospital São José?
Não, na verdade não. Eu me formei em medicina na Unesp em 2018, né? E o médico, quando se forma, ele é generalista. O que a gente chama de clínico geral, apesar de não corresponder com a definição correta. Então, quando o médico se forma, ele tem a opção de seguir como generalista ou de buscar uma especialização, sabe, Jair? A especialização do médico, que seria uma pós-graduação para as outras especialidades, ela se chama residência médica. Então, no momento que eu decidi fazer uma especialização, uma pós-graduação, eu prestei uma outra prova para fazer uma residência médica. E dentro da residência médica, a gente tem diversas áreas, né? Tem a cirurgia, tem a pediatria, tem a clínica médica, tem a obstetrícia, a psiquiatria, enfim, diversas. E eu escolhi pela cirurgia geral. E o Hospital São José é um hospital referência na nossa região para uma população de quase 1 milhão de habitantes. Atende ali as mais diversas complexidades, todas as doenças, das básicas às complexas. E por ser muito apegado aqui à nossa terra, à nossa região, a Uruçanga, a Criciúma, que eu sempre brinco que Criciúma pertence à grande Uruçanga, né? Mas por estar dentro de casa, eu optei por fazer a residência, por cursar a cirurgia geral no Hospital São José, que é uma grande instituição e tem um serviço excelente de cirurgia geral, onde eu estou me formando agora no começo do ano que vem. Então, eu não trabalhei apenas no Hospital São José, mas como uma residência, como uma especialização, é ali que eu tenho minha atividade principal nos últimos 3 anos.
Muito bem. Quando você decidiu fazer medicina depois de formado em administração, qual a ideia que você tinha da medicina? O que que era diferente daquilo que você imaginava? O que que você encontrou lá na faculdade?
Bicudo, a carreira do médico é uma coisa muito diferente daquilo que a gente vê quando não está inserido na profissão, né? A gente tem uma imagem muito abstrata do que é a realidade da carreira do médico. Assim como de diversas outras profissões, né? Quem está por fora nunca vê o backstage, o como é a realidade, o preparativo para aquilo tudo. Então, realmente a carreira, ela exige muito do profissional, ela consome muito tempo, ela consome muito investimento intelectual, ela consome no sentido de relacionamento, a gente abre mão de diversos tipos de interação social para se dedicar à carreira médica, não só enquanto estudantes, mas depois de atuantes, né, na profissão. Exige muito assim da saúde mental e física do profissional, com certeza absoluta. Isso é muito difícil de gerenciar no começo, até a gente encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional, a vida do lazer, como a gente vinha falando da música, que eu quero muito trazer de volta para a minha vida, mas a gente vai procurando lugar para as coisas conforme o tempo passa, né?
Com certeza. Um acontecimento trágico na família, um acidente, né, em que você perdeu seu pai, né? Foi também, de certa forma, um motivo a mais para escolher a medicina?
Olhando retrospectivamente, eu acho que sim, Bicudo. Naquela época, estava ainda me procurando, tinha toda essa influência do trabalho da minha mãe, mas aquilo não era uma decisão, né? E quando aconteceu, meu pai, em 2011, faz 10 anos esse ano isso, ele sofreu um acidente na frente da nossa casa, ele foi atropelado na rodovia, ele veio a óbito horas depois no hospital, e com certeza aquilo me despertou uma curiosidade pelo que aconteceu, né? Mas como assim? O que aconteceu? Como é que uma pessoa que saiu de casa 3, 4 horas depois não está mais com a gente? Então, eu fui tentar entender aquela ocorrência e aquilo me despertou um interesse muito especial pela área. É difícil dizer que aquilo foi o que me determinou, que me motivou, que me motiva, mas sem dúvida na vida tem algum momento que serve de um ponto de inflexão, né? Um momento da curva, e talvez aquilo tenha contribuído muito fortemente para isso, sim.
Ser médico é mais do que uma profissão? Seria uma missão?
Não, eu não tenho dúvida que sim. É mais do que uma profissão. É como toda área da saúde. Tiro como exemplo a pandemia, né, Jair? A gente vê tantos profissionais de saúde, técnicos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, que tiveram sua vida sugada para dentro dessa pandemia que matou centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, e a gente daqui a pouco se vê no meio de um campo de guerra, né? E a gente na época conversava, eu não escolhi ser soldado, né? Não escolhi estar na frente de batalha, mas eu tô aqui e agora? Então é uma missão, sem dúvida, porque o que aconteceu no ano passado e nesse ano pode acontecer de novo. É, toda vez que a gente encara um caso difícil, eu trabalho com emergência, além da área de cirúrgica, e são áreas que a gente encontra pacientes muito graves e que evoluem em horas, né? Então, aquele paciente que entrou relativamente andando, às vezes ele tem um desfecho trágico. E para a gente, essa guerra, um a um, essa guerra com um paciente grave, é uma coisa que às vezes a gente entra numa guerra e perde ou vence. Então, é uma missão também no sentido de que a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa, lidar com o descontentamento, porque por mais que nosso compromisso seja com a saúde, nem sempre a gente obtém o resultado adequado, né? O paciente, por muitas vezes, ele está muito debilitado, ele tem um desfecho ruim, independente do lugar onde ele está sendo atendido. Se é no São José, se é em São Paulo, se é em Nova York, muitas vezes o paciente já está grave quando chega para a gente. Então, aquela missão de cuidar de uma pessoa, às vezes, é tão grande como a missão de trabalhar no meio de uma pandemia, né?
O setor de emergência, onde se tomam as decisões mais rápidas e se forem mais assertivas, também podem definir, né, se o desfecho será vida ou morte, Felipe?
Com certeza. São 15 minutos, em geral, a gente fala, né? São 15 minutos que a gente não conhece um paciente, que ele chega, às vezes, sem saber falar, sem conseguir falar, que o familiar não chegou ainda, que ninguém sabe o que, que ele tem, o que, que toma de remédio. E nesse tempo a gente tem que definir muitas coisas, adivinhar muitas coisas, obter informações de lugares onde não existe informação. Então, sem dúvida, o lugar da emergência é um dos locais que mais exige do médico. Existe o profissional médico emergencista, que é especialista em medicina de emergência. Então, sem dúvida, é uma área que requer muito do médico e requer que um profissional bem formado esteja ali atuante, sem dúvida nenhuma.
Como é que vocês lidam com a questão do comportamento da família? Muitas vezes, no setor de emergência, a pessoa chega de um acidente de trabalho grave, de um acidente de trânsito, o paciente deu entrada em poucos minutos e a família já quer praticamente um boletim médico e vocês estão tentando ainda entender a gravidade da situação. Como é que vocês lidam com aquela família que está ali agressiva no bom sentido da palavra, mas querendo informações, né? Como é que vocês trabalham tudo isso?
No Hospital São José, nós temos uma equipe muito qualificada e instruída e treinada para lidar com esse tipo de situação, né? Então, no sentido de que o médico ele precisa daquele tempo a sós com o paciente para definir o que está acontecendo, mas também precisa conversar com a família para saber o que aconteceu. Então, toda a equipe de enfermagem, de assistente social, dá um apoio muito grande em torno disso. Claro que, como eu falei antes, as notícias ruins muitas vezes chegam na emergência. Então, a gente também é treinado para conversar com a família, para dar más notícias, que são frequentes a propósito, né? Mas também para dar boas notícias, para dizer que tudo correu bem, que tudo deu certo. Então, eventualmente, a nossa conversa pode dar a impressão de que é um campo de guerra, como eu denotei antes, mas na verdade é um lugar de vitória, né? É um lugar que a gente sempre almeja a boa resposta, a boa evolução, a resolução do quadro agudo, mas que nem sempre confere com a realidade, né? Por isso também a questão de missão da medicina, né, o Bicudo, porque a gente está envolvido numa coisa que não tem uma resposta correta, não é matemática, né? Um mais um nem sempre é dois. A questão da arte relacionada com a medicina entra nesse assunto também. Não existe resposta certa para tudo e a gente tem que ter esse jogo de cintura de saber encontrar a resposta onde ela nem sempre se encontra. Muitas vezes, por exemplo, a gente não sabe o que um paciente tem. Não chega a um diagnóstico, mas a gente consegue tratar aquilo mesmo saber o que é. Outras vezes, no entanto, sem saber o que o paciente tem, não é possível fazer um tratamento. Daí a importância de se ter um hospital estruturado, como é o nosso Hospital São José de Criciúma, que serve também a toda a nossa região. Se qualquer exame que a gente precise, virtualmente qualquer, né, a gente tem acesso rápido. Qualquer especialista, se eu precisar de um neurocirurgião, de um cirurgião cardíaco, a gente tem essa assistência 24 horas por dia. Então, isso é primordial para o bom atendimento, que é o que a gente consegue oferecer no nosso hospital, né?
Muito bem. A Nara Bialeschi, parabéns, Felipe. Muito me ajudou nos teatros e jogos da Escola Barão do Rio Branco. Grande abraço, querido.
Minha professora de educação física no Barão do Rio Branco e de muita gente, né, Jair? Com certeza, né?
Com certeza. Com relação às estruturas que os hospitais das cidades pequenas oferecem e que não são possíveis de ser comparadas com o Hospital São José, que é uma referência, vou citar aqui cidades pequenas, por exemplo, Morro da Fumaça, Uruçanga, Orleans, que tem os seus hospitais, mas sabemos são limitados, né? E, inclusive, alvo de muitas críticas, não só com relação à limitação de equipamentos, mas muitas vezes com a equipe pequena, reduzida, e que às vezes não tem a condição de atender bem as pessoas. Como você disse, no São José há uma equipe multidisciplinar em que, num caso de emergência, o paciente está sendo atendido pelo médico e ele não precisa, no primeiro momento, se expor, porque essa equipe de assistentes sociais já atende a família e ela necessita de um respeito, de uma boa atenção, né? E a gente percebe que muitas vezes, em alguns casos mais graves, as nossas cidades não têm condição de atender. Infelizmente, as pessoas às vezes vão a óbito por um atendimento rápido que não acontece, né? É triste lidar com essa realidade, para vocês médicos também, né?
Ah, sem dúvida, né, Jair? A gente percebe que existe uma rede, né? O SUS ele é organizado de uma maneira que os hospitais pequenos estão sempre atrelados a um hospital maior de referência, né? Ainda assim, é necessário um atendimento básico, um atendimento que dê uma estabilização ao paciente, que ofereça uma resolução às doenças que são mais prevalentes e mais simples, né? Do contrário, a gente vai sempre superlotar o hospital de maior complexidade com doenças que não são tão difíceis de tratar.
Uhum.
Os nossos hospitais da região, como você citou, Uruçanga, Orleans, Morro da Fumaça, eles têm a capacidade de fornecer o atendimento básico para a grande maioria das doenças, e aquelas que não são tratáveis ali, o Hospital de Criciúma, São José, serve de referência. Sem dúvida, o trabalho que é feito nesses hospitais, como chamamos de menores, é um trabalho heróico, porque um plantão com um médico, uma enfermeira e um técnico de enfermagem fazer um atendimento 24 horas por dia para uma população tão grande, com tanta demanda, que quem está com dor quer ser atendido rápido, precisa ser atendido rápido. A dor é uma emergência, não importa de qual razão é a dor dela. Então, para os nossos hospitais na região que conseguem fornecer esse atendimento, é um trabalho heróico, sem dúvida. Como é o Hospital de Uruçanga, que por mais que as críticas sempre vão existir em relação a todo hospital, o Hospital São José sempre vai existir crítica em relação a isso. Porque, como eu falei, o desfecho negativo, ele eventualmente vai acontecer apesar do tratamento, do atendimento. Então, aquilo que os nossos hospitais fazem na nossa região é a palavra heróico, com tão pouca estrutura, com tão poucos profissionais e com o nível de eficácia que eles têm, é um trabalho que precisa ser aplaudido, sem a menor dúvida.
Maravilha. Felipe, Bicudo, abraço para o doutor Felipe, meu parente, diz aqui a Terezinha Alves, né?
Ah, Terezinha lá do Rio Molha.
Também aqui a professora Verinha, parabéns a todos os médicos, as pessoas realmente acreditam e confiam nas suas mãos, né? A melhoria, né? Ou seja, a saúde restabelecida. Parabéns, Felipe, nosso menino nota 10, saudade, é a Maria Merendeira. Muito bom, Maria, né? A gente passa pelas escolas da vida e vai deixando marcas e as pessoas não esquecem da gente, né? Obrigado, muito sucesso para você aí na área de emergência, né? Todo dia uma pauta diferente, todo dia surpresas diferentes, né? Obrigado, parabéns, Felipe.
Muito obrigado, Jair. Queria desejar os parabéns a todos os colegas médicos pelo seu dia, pelo dia 18 de outubro, pelo dia de São Lucas. Parabenizar a todos os colegas aí pelo esforço, pela competência de pertencer a essa profissão tão difícil de descrever como é a profissão do médico, né? Parabéns aos colegas e parabéns, Bicudo, pelo teu programa e a todos os teus ouvintes. Um grande abraço.